E para você que está ligado no nosso programa Saúde no Ar, hoje vamos falar sobre as doenças gastrointestinais. São as patologias que ocorrem nos órgãos do sistema digestivo, que tem como função absorver e transportar os nutrientes necessários para o desenvolvimento do corpo, também eliminar as impurezas do organismo. Problemas desse aparelho e também quais são hoje os exames, entre eles a endoscopia digestiva, para detectar os problemas e indicar o tratamento adequado. Esse é o nosso assunto de hoje aqui no Saúde no Ar. E para bater esse papo, falar sobre o que é endoscopia, a função do médico endoscopista, é o nosso convidado Humberto Luciano, do Rosário Souza, médico endoscopista. Prazer recebê-lo aqui.
Prazer, Patrícia.
Prazer, Patrícia. É um prazer estar aqui para tirar as dúvidas dos seus ouvintes e tentar ajudar no que for possível.
Na verdade, o médico endoscopista é uma especialidade na área médica, ele que vai se dedicar ao diagnóstico, mas também ao acompanhamento e tratamento nessa área de problemas do sistema digestivo?
Sim, sim. O médico endoscopista, na realidade, ele já é uma segunda ou terceira especialidade dele. É um profissional que realiza exames de endoscopia do aparelho digestivo alto e baixo. E outros exames também relacionados com o aparelho digestivo, como pH-metria, manometria, cápsula endoscópica, enteroscopia. Então, são vários procedimentos diagnósticos que o médico endoscopista pode realizar.
Agora, ele também vai ter uma ação terapêutica no tratamento, a partir do que vê ali no exame, ele vai também acompanhar esse tratamento posterior?
Sim, existe duas possibilidades, né? Uma é um médico, qualquer médico, que pede um exame diagnóstico. Então, o endoscopista, ele faz uma endoscopia e diagnostica uma gastrite, uma úlcera. Então, o paciente volta para o seu médico de origem para realizar esse tratamento. A outra possibilidade é, durante o exame, ele detecta um pólipo, um sangramento, e aí ele faz esse tratamento no local até o posterior acompanhamento do seu médico de origem. Ou então, aquele paciente que já é acompanhado pelo médico endoscopista, que aí ele faz as duas coisas.
Então vai ser responsabilidade desse profissional a análise interna. E o que é que ele vai poder encontrar aí no aparelho digestivo como distúrbio, como problema? Qual vai ser o ponto de estar bem, quando é que o aparelho está bem e quando ele não está funcionando da forma adequada?
O aparelho digestivo, ele vai da boca até o ânus. Então, assim, diversas patologias são encontradas aí nesse aparelho digestivo. Patologias da boca, patologias do sistema digestivo alto, esôfago, estômago e do adeno, do intestino médio e do intestino grosso, que é o cólon. Então, diversas patologias, desde doença inflamatória, gastrites, pólipos, tumores, hemorragias. Então, é uma gama enorme que a gente passaria dias aqui falando dessas doenças. Mas o número de patologias é enorme.
Qual é a mais comum, doutor Humberto? O que é que aparece mais aí no consultório? Quando que o maior volume de procura pelo médico endoscopista?
Na realidade, assim, com relação ao aparelho digestivo alto, na endoscopia digestiva alta, talvez o que a gente mais encontre são as gastrites, né? Gastrites, úlceras e as hemorragias, né? No aparelho digestivo baixo, doença inflamatória, pólipos, muito pólipo, né? Hoje em dia, a indicação da colonoscopia para o rastreamento de câncer de colo vem ganhando corpo no mundo inteiro, né? O número de diagnóstico de câncer de intestino tem aumentado exatamente, não porque tem aumentado em si, mas porque tem se feito mais exames e tem um diagnóstico mais precoce. Então, assim, eu diria que do aparelho digestivo alto, as gastrites é o que a gente mais encontra. E do de intestino grosso seria os pólipos.
Os ouvintes da Excelso que estão acompanhando a nossa programação podem ligar, fazer a sua pergunta e esclarecer sua dúvida sobre os problemas que são encontrados aí, também sobre o exame. Tem muita gente que tem dúvida, tem até um certo medo em fazer uma endoscopia, que hoje é muito mais tranquila, digamos assim, oferece muito mais conforto e comodidade, porque aí está associada também, essas pessoas, elas não precisam, elas passam por um processo de preparação, não é isso, doutor Humberto?
Na realidade, assim, a endoscopia e a colonoscopia são exames invasivos, diferente de um raio-x, diferente de uma ultrassonografia. Mas hoje em dia, os aparelhos e as técnicas, a própria sedação que é feita para a realização do exame, isso tem diminuído bastante, né, as dificuldades. Então, assim, eu acho que existe muito mais mito, né, do que realmente é o problema que é o paciente.
Tem gente que já vai chegando lá, ai, doutor, esse exame passaram para mim, não sei para quê, estou morrendo de medo. Então, não há por que temer, né? É um exame que ele é invasivo, mas tem toda uma preparação e vai ser um exame fundamental para detectar. Sem a endoscopia, fica muito mais difícil o tratamento. O que ele vai orientar o médico na sua abordagem e na escolha do tratamento adequado?
Primeiro a gente precisa ter em mente o seguinte: qualquer exame de laboratório, endoscopia, ultrassom, na realidade é um exame complementar à consulta médica. Então a gente tem que pensar que, em primeiro lugar, precisa ser feita uma avaliação médica. E como o próprio nome diz, é um exame complementar. Se a pessoa tem uma história clássica de uma determinada doença, e a depender das dificuldades do local, etc. e tal, o médico pode fazer um tratamento. Se precisa de um exame complementar, como a endoscopia ou a colonoscopia, aí, a partir daí, qual o diagnóstico que foi feito, aí as orientações são diversas. Desde o simples uso de um remédio ou simples mudança de hábito alimentar até uma cirurgia.
Vamos falar então também desse exame complementar, a colonoscopia, quando que ela é indicada, no que ela vai auxiliar. E se também esse serviço é feito através do Sistema Único de Saúde. A gente tem duas participações aqui dos ouvintes já do Saúde no Ar ligando, participando com a gente, é Iraci, lá do bairro do Lobato, e depois tem o Carlos Prazeres, que é uma pergunta, Carlos, aí no bairro da Liberdade. Oi, Iraci, bom dia.
Olha, é a primeira vez que eu estou ligando para você e consegui falar com você. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao médico, porque eu tenho um problema alto no estômago e me dói demais. Hoje mesmo eu estou sentindo aquela dor, uma dor que vem do estômago e chega, faz aquela volta no umbigo, parece que é um negócio que está furando. O médico passou endoscopia digestiva para mim. Mas só que eu não ainda consegui fazer até hoje, por causa do problema do NS, desse problema que tem hoje aí, né? Mas eu gostaria de perguntar a ele, porque aqui agora mesmo eu estou com o estômago muito alto e fico inchado, como que é um caroço, uma bola. Eu já fiz exames, não constou nada, e o médico passou esse exame para mim, a endoscopia digestiva. Só que tem hora que eu fico com medo de fazer. Eu gostaria que ele me dissesse alguma coisa, porque eu estou sentindo aqui agora muita dor e fica doendo, eu não aguento abaixar por cima, porque quando eu me abaixo parece que o fôlego prende.
Ok. Iraci, obrigada então pela sua participação. Vamos sim tentar te ajudar no caso de dor. E esse medo aí que nós falamos antes, um dos objetivos dessa entrevista é exatamente isso: desmistificar o medo da endoscopia e realmente perceber a importância que ela tem. Antes da resposta, tem o Carlos Prazeres. Bom dia. Oi, Carlos, está na linha? Alô?
Oi, Patrícia.
Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Primeiro dizer ao povo aí, não tenham medo de médico nem do exame. O pior do exame, o doutor pode até explicar, é quando você tem um mal que está ali agoniando e os exames não dão nada. Esse é o pior resultado. Quando dá alguma coisa, aí sim há o caminho de se tratar e se cuidar. Então não tenham medo não. Doutor, duas perguntas. Primeiro, desde quando se conhece essa doença de diverticulite? Porque para mim, ela só veio ser conhecida a partir da morte de Tancredo Neves. E o apêndice, né, que dizem que não tem nenhum valor no corpo da gente, né? Qual era a função desse apêndice lá atrás, na origem do homem? Obrigado e um bom dia.
Obrigada, Carlos Prazeres. Primeiro, então, respondendo a Iraci, obrigada pela pergunta. Dor e o medo de fazer endoscopia.
Na realidade, o que dona Iraci relata, assim, pelo telefone, é o que a gente chama de dispepsia. Né, pode ser dispepsia associada à dor, que é um mau funcionamento do aparelho digestivo. Eu lhe digo que hoje em dia o exame de endoscopia é um exame extremamente seguro. Você não vê em lugar nenhum, na mídia, alguém morrendo fazendo endoscopia. É um exame extremamente seguro, alguns cuidados têm que ser feitos mesmo, alguns pacientes só podem ter feito seu exame a nível hospitalar, mas a grande maioria pode ser feito em consultório. Pelo Sistema Único de Saúde, em Salvador, existem vários lugares que podem fazer exame de endoscopia. Nós temos o Hospital Santo Antônio, nós temos o Hospital das Clínicas, nós temos o Hospital Central Roberto Santos, o Hospital Aristides Maltês, Esses são os quatro lugares que eu me lembro. Sendo que desses, o Hospital Roberto Santos tem o maior de serviço de endoscopia para hemorragia digestiva do Norte e Nordeste. Então, assim, é um serviço onde você faz todos os exames possíveis para o aparelho digestivo. Então, dona Iracy, não tem motivo. Existe, para os pacientes residentes em Salvador, existe uma marcação pela regulação do municipal, que é uma coisa célere, não tem demorado tanto assim. Mas esses quatro lugares, o Hospital Santo Antônio, Aristides Maltês, Hospital Roberto Santos, Hospital das Clínicas, são os lugares onde se faz endoscopia pelo SUS. Com relação à pergunta do Carlos, a diverticulite, na realidade, sempre existiu. Na realidade, o intestino grosso, ele apresenta uma deficiência da sua parede e formam as saculações, que é o divertículo. Muitas pessoas acima dos 40, 50 anos têm divertículo. Agora, quando esse divertículo inflama, ele pode acontecer três coisas. Ele inflama e causa dor. Ele inflama e sangra, ou ele perfura, que foi o caso de Tancredo que ele falou. Então, assim, o paciente que tem divertículo, a diverticulose, ele com a dieta, defecando todo dia, bebendo bastante líquido, dificilmente ele vai ter uma diverticulite. O paciente que tem diverticulite, que é a inflamação disso aí o tratamento é feito com a base de antibiótico e medicações. Sempre existiu. E o apêndice, ele realmente não tem função de nada. Ele tem a função de inflamar e um belo dia a pessoa ser operada. Mas ele não tem função de nada. Algumas partes do corpo humano, ele perdeu a função ao longo do tempo. O apêndice é um deles.
E o apêndice, às vezes, a cirurgia tem que ser de emergência, né? Quando descobre, quando tem um problema, a dor muito intensa, o paciente tem indicação cirúrgica imediata. Tem a pergunta da Alcione, ela está lá em Montserrat, quer fazer uma pergunta para a gente. Olá, Alcione, sua pergunta. Bom dia.
Bom dia, doutor.
Bom dia.
Olha, vai fazer um ano para o mês que eu me operei de uma ruptura da cordoalha no coração. Aí depois eu fui para o geriatra, ele passou esse endoscopia. Eu fui fazer endoscopia no Santo Antônio, mas a médica disse que eu sou cardiopata, vai ter que ser com anestesia geral. Mas mesmo assim eu estou passando, já passei pelo anestesista, agora vou marcar consulta. Mas mesmo assim não tem perigo nenhum, não?
Dona Alcione, veja bem, eu não sei se o que é mais perigoso, se é atravessar uma rua ou fazer um exame de colonoscopia. Com certeza absoluta, atravessar a rua é muito mais perigoso. Agora, quando a pessoa, no seu caso, que teve uma cirurgia cardíaca, deve usar medicação e tudo mais, vai fazer um exame desse, primeiro tem que ter uma avaliação se realmente tem a indicação de fazer a colonoscopia. Segundo, tendo a indicação formal de fazer, tem uma avaliação com o anestesista e os riscos. Todo exame de colonoscopia, particularmente, ele tem um risco. O risco de quê? De sangramento, de perfuração, que é muito baixo. Agora, a primeira coisa que se fazer no seu caso é avaliar a indicação. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe que os pacientes, todas as pessoas acima de 50 anos, até os 75 anos, devem realizar uma colonoscopia como preventivo. Como preventivo. É lógico que é evidente, se você nesse meio, nessa faixa etária, tiver uma pessoa com vários riscos cardíacos, já teve um AVC, paciente diabético grave e tal, você pode não fazer esse tipo de prevenção. Porque talvez o risco-benefício não vale a pena. Então, assim, cada caso tem que ser avaliado muito cuidadosamente. Se a senhora tem uma indicação de fazer uma colonoscopia, porque tem um emagrecimento, uma perda de peso, uma hemorragia, uma anemia, então o risco-benefício vale a pena. Se é prevenção, tem que se avaliar até que ponto o seu problema cardíaco pode inviabilizar ou não a anestesia. Porque o risco da colonoscopia em si é o mesmo para qualquer pessoa. O seu problema é o problema cardíaco, que a anestesia tem que tomar mais cuidado.
Só para ficar claro para o ouvinte, qual a diferença básica? A colonoscopia, já falamos quando ela vai ser indicada, e do exame mais tradicional, que é a endoscopia.
A endoscopia é a endoscopia digestiva alta. É o exame que se faz pela boca, que vai avaliar o esôfago, o estômago e o duodeno. E a colonoscopia é um exame que se faz pelo reto, onde se avalia todo o intestino grosso. O aparelho digestivo, ele vai da boca até o ânus. Então, assim, a parte alta é o esôfago, o estômago e o duodeno. A parte média é o intestino delgado. E a parte baixa é o colo.
A ouvinte Iraci tinha referido, ela falou sobre o incômodo, né, que ela estava sentindo, às vezes, o estômago, a sensação de que estava muito alto, muito cheio. A colonoscopia e também a endoscopia servem para diagnosticar diarreias, como obstruções e também sangramentos internos?
Sim, uma das principais indicações de exame de endoscopia e colonoscopia é a hemorragia digestiva, né? A hemorragia digestiva, ela pode acontecer da boca ao ânus, certo? Então, assim, várias coisas podem causar hemorragia. Úlcera, varizes de esôfago, gastrite hemorrágica, pólipos, câncer, casos de câncer. No intestino grosso, no colo, tem divertículo, pode causar sangramento, pólipos, câncer, doença inflamatória intestinal. Então, assim, é uma gama enorme de doenças onde você tem N possibilidades.
Uhum. Tem a pergunta da Ildete, que está lá no Uruguai, e a Eliette do Itaigara. Vamos falar primeiro com quem? Eliette, bom dia. Sua pergunta.
Oi, Eliette. Bom dia, doutor.
Bom dia.
Ô, doutor, eu tenho um nódulo na tireoide, né? Aí a minha endocrinologista me encaminhou para procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Essa me pediu uma laringoscopia direta, né? Aí eu retornei ontem para a cirurgião de cabeça e pescoço. Ela disse a mim que o nódulo está estagnado, né? Estagnado está parado, né? Não está evoluindo muito, é isso?
Isso.
Então, que eu posso programar para retirar esse nódulo agora? Se eu fizer agora, vai ser particular, porque o plano não está cobrindo agora. Pelo menos com essa doutora, né? Eu posso procurar outro, que foi ontem, eu não tive tempo de procurar isso ainda. E eu posso aguardar para dezembro. O que é que o senhor acha, doutor? É bom aguardar para dezembro ou tirar logo esse nódulo? Porque é um nódulo é benigno, tá entendendo? Graças a Deus. Agora, eu quero dizer assim, doutor, as pessoas, para não terem medo, não, porque a ciência tem evoluído tanto, gente, que vocês têm que confiar em Deus, peço proteção divina e façam o tratamento de vocês, seja lá o que der. Eu mesma agora estou com a prima, de 36 anos, de repente ela começou a sentir uma dor de cabeça, a menina que não sai, não faz farra, não perde noite. Foi ver, tá com câncer no cérebro. Quer dizer, a pessoa tem que ter fé em Deus e procurar o tratamento e ficar boa e confiar em Deus.
É isso mesmo, nos profissionais que estão aí cada vez mais capacitando, novas especialidades sempre. A endoscopia, o médico endoscopista é uma especialidade médica. E tá aí a Ildete que traz pra gente essa questão, isso tá ligado? A Eliette do bairro de Taigara.
Não, veja, isso não tem nenhum vínculo com o aparelho digestivo. Veja bem, apesar de não ser a minha especialidade, Eliette, eu trabalho no Aristide de Maltês há muitos anos. Então, assim, o nódulo de tireoide, ainda mais se você está dizendo que é benigno, né, você não teria urgência nenhuma em operar. Eu sempre brinco que se algum dia eu tivesse de escolher um tipo de câncer, Patrícia, eu queria ter um de tireoide. Porque é o menos agressivo, você pode esperar tranquilamente, né?
Não vai comprometer.
Não, de forma nenhuma. Então ela pode esperar tranquilamente. Mesmo que fosse um câncer, uma coisa pequena e tal, pode esperar tranquilamente.
Então, Eliette, boa notícia então aí para você, né? Claro, a apreensão sempre é necessária, o cuidado mais até do que a apreensão e principalmente também o diagnóstico, buscar os recursos existentes, tanto no setor privado quanto no setor público, para que você possa conhecer o que você tem e aí sim poder tratar. Aí o Dete, lá do Uruguai, já está esperando há um tempo. Bom dia.
Bom dia, doutor.
Bom dia, querida.
Eu gostaria de fazer uma perguntinha ao senhor. É o seguinte, meu pai morreu de câncer de intestino, minha mãe também, a família sempre faz colonoscopia, eu mesmo fiz a colonoscopia tem 2 anos, que eu fiz, graças a Deus, não deu pólipos nenhum. Qual é a época assim, para refazer essa colonoscopia? E outra perguntinha, quando a gente faz a colonoscopia do intestino, se tiver um câncer também no colo do reto, dá para ver?
Vamos lá, então, respondendo.
Cada caso é um caso.
Obrigada, Ildete. Bom dia.
Hoje em dia já se sabe que o câncer de intestino ele tem uma história familiar. Então, são vários tipos de câncer diferentes, de intestino, né? Mas, assim, hoje a gente já sabe que dentro de uma família, se teve um caso de câncer, então todos os demais membros, irmãos, filhos e tal, eles têm que fazer esse rastreamento, porque a possibilidade de ter um câncer de intestino também é alta, né? O tempo, normalmente, nas pessoas que não têm história familiar, é de 50 a 75 anos. Então, no caso da sua família, que teve um câncer de intestino, então essa idade de 50 baixa para 40. Ou ou se sua mãe ou seu pai teve câncer com 35 anos, então os filhos devem começar a fazer o rastreamento aos 25. Então, assim, porque hoje em dia já se sabe que determinado tipo de pólipo hoje, que é um pólipo de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, pode ser o câncer de daqui a 10 anos.
Uhum.
Então, assim, nesse caso familiar, ao invés de 5 anos, aí talvez o intervalo seja até menor, de 3 em 3 anos. Fazer uma colonoscopia.
Repetir, pode se detectar outros, o câncer no reto, como ela falou também?
Pode, pode, é o mesmo exame, dá para se ver as duas coisas.
Vamos até Cajazeiras, lá vamos falar com a Vera, que também tem uma pergunta a fazer. Vera, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Olha, eu tenho um mês que eu fiz a cirurgia da tireoide e estou marcada para fazer endoscopia alta dia 6. Tem alguma coisa?
Nenhum problema. Nenhum problema.
Alguma outra contraindicação? Quem pode e quem não pode fazer o exame? Que tipo de preparação é necessária para fazer tanto a endoscopia quanto a colonoscopia?
Na realidade, assim, cada caso é um caso. Pacientes com suspeita de perfuração de esôfago, a gente pega muito. Você não faz ideia o número de pessoas que ingerem espinha de peixe, brinco de orelha, aquele ferrozinho do pegador de roupa, gude,
clips,
criança então, moeda então.
Qual vai ser o efeito disso?
Existe algumas coisas que é extremamente grave. Uma delas é bateria de celular. A bateria pequena, a bateria de relógio, aquela redondinha, né? Porque ali, quando ela chega no esôfago, ela não passa e ela corrói, perfura. Então, já vi muitas crianças morrerem. Mas a bateriazinha, cola, né? Que é redonda, a criança brinca muito com aquilo e ela engole. Aquilo é extremamente grave. Nossa. É uma urgência, inclusive. Então, assim, quais seriam as contraindicações? Existem várias contraindicações. Uma delas, por exemplo, é aquele paciente com doenças graves, cardíaco grave, diabético grave. Então, assim, a gente sempre avalia o paciente antes do exame, porque a depender da gravidade do paciente, ele só pode fazer aquele exame com a vaga de UTI ou em hospital, entendeu? Então, assim, as contraindicações são várias. São várias. Agora, lógico e evidente que mesmo contraindicado, alguns casos você tem que fazer.
Então, por isso a necessidade, né, de estar sendo acompanhada com um especialista, ainda melhor, porque vai te orientar direitinho. A Maria, lá de Cosme de Farias, tem também uma pergunta a fazer. Maria, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Tudo bem? Sua pergunta.
Tudo bem. Bom dia, doutor.
Bom dia, querida.
Ô, doutor, eu tenho um problema, já tem mais de 8 anos que eu tenho prisão de ventre. Aí eu fui ao médico, ele disse que fez um exame de toque, e disse que é uma hérnia no intestino que eu tô tendo.
Sim.
Que tá fazendo um saco dentro do meu próprio intestino e junta a fezes, e eu não consigo botar ela para fora.
Ok, e o que é que você queria
aí,
saber?
Eu não tô conseguindo fazer a colonoscopia para fazer a cirurgia, sabe? Eu já fui em vários lugares, já fui na Aristide Maltês, eu sou paciente da Aristide Maltês, não consegui. Sou paciente do Hospital das Clínicas, não consegui.
Quantos anos você tem, Maria?
Eu tenho 49 anos, estou sofrendo isso até hoje. A minha vida é sofrer com isso.
Tá bom. Você vai ser depois aqui no nosso assistente, a Indy, vai pegar o seu telefone, tá bom? E a gente vai voltar a se falar ao final do programa, tá? Mas vamos sim te dar uma resposta. Ela sofre de prisão de ventre, está em busca de um exame para fechar o diagnóstico e seguir para a cirurgia. Antes da resposta, tem a Ida, lá de Paripe. Bom dia.
Bom dia, doutor.
Bom dia, querida.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Doutor, eu queria uma senhora me desse uma orientação. A minha filha tem 10 anos. Ano passado, em outubro, ela fez uma cirurgia de fissura, porque ela fazia as fezes e vinha o sangramento, né, no papel higiênico. E ela precisou fazer essa cirurgia, uma pequena cirurgia. Eu gostaria de saber, doutor, se ela corre o risco de voltar a sentir os mesmos sintomas que ela sentia, ou foi feito direitinho. E no caso eu, há 6 anos atrás, eu fui diagnosticada com a gastrite, né? E eu tive a bactéria, eu fiz o tratamento direitinho, e já tem 6 anos. Eu não sinto nada, graças a Deus, estou bem. Mas eu penso mais nela, assim, no caso, se ela pode voltar a sentir os sintomas do sangramento.
Ok. Obrigada, então, Ida.
Obrigada.
Duas questões aí. Onde que a cirurgia é indicada e depois a cirurgia, ela é definitiva para os problemas no aparelho digestivo ou pode voltar?
A fissura é uma lesão na saída do ânus. É uma ferida que ela pode ser aguda ou crônica. Existem vários motivos para existir essa fissura, né? O próprio trauma de defecar, a própria paciente que tem muita diarreia pode ter fissura, a própria hipertonia, ou seja, o aperto do esfíncter, da musculatura. Então, com a cirurgia se resolve. Agora, é possível que retorne, ela possa vir ter de novo a fissura. É importantíssimo aí, ó, uma dieta bem equilibrada, rica em fibras, bastante água, né? Não ficar naquele nosso costume de comer arroz, feijão e farinha.
Muita
então,
farinha.
Então, assim, saladas, legumes, água, líquido, frutas, né? Então, assim, ajuda muito na consistência das fezes e pode melhorar bastante essa recidiva da fissura. Com relação à dona Maria e essa hérnia, a obstipação, aí a gente precisava ver direitinho. Agora, como é que funciona a marcação de colonoscopia hoje no município de Salvador?
Importante saber isso.
Hoje, no município de Salvador, existe uma regulação municipal. Então, o paciente, com os exames pré-anestésicos, ele dá entrada ou no posto de saúde ou na própria unidade e aí a central de regulação agenda o exame. Então, assim, lá no Maltês se faz a colonoscopia, mas o hospital não marca. Quem marca é a Central Municipal de Regulação. Né? No Irmã Dulce também tem uma marcação, no Hospital Roberto Santos, idem, no Hospital das Clínicas, idem.
Mesmo no caso de emergência, no caso de uma paciente que já é atendida no Maltês. Pergunto isso. Porque o doutor Humberto trabalha lá já há muito tempo, né? Como
isso.
É que é feito lá
mesmo
no Maltês?
Mesmo o paciente do Maltês, a colonoscopia ela é agendada pela Central Municipal de Regulação. Okay.
Agora, já a endoscopia é porta aberta, um paciente que está com uma indicação de um médico, um gastro, outro profissional, um clínico geral, que pediu a endoscopia lá no Hospital Orixás Maltês. Hoje é possível fazer?
A endoscopia eletiva, ou seja, aquela endoscopia programada, é porta aberta para os munícipes, os moradores de Salvador.
Uhum.
Então, se você tem uma solicitação de endoscopia, você pode fazer onde? Você pode fazer exatamente nesses lugares. No Hospital das Clínicas, no Hospital de Manduce, no Aristides de Maltês ou no Roberto Santos. Aí é porta aberta, não precisa a central de regulação. Agora, a colonoscopia não. A colonoscopia, quem agenda é a central de regulação do município.
Vamos até Itaparica, Ilha, e de lá falar com a Lúcia, que tem uma pergunta a fazer. Lúcia, bom dia.
Bom dia. Eu gostaria de saber do médico, foi porque eu fiz uma endoscopia digestiva alta, aí deu pólipos gástricos e hiperplasia de glândulas fúndicas. Aí eu fiz a biópsia e deu compatível com pólipos de glândulas fúndicas. Eu gostaria de saber se esse pólipo daqui a alguns anos pode ocasionar algum câncer.
Obrigada, Lúcia. Falamos até antes um pouco sobre isso, né?
Isso, exatamente. Isso são pólipos benignos. Dificilmente isso vai virar câncer. Agora, existem pacientes que têm vários pólipos de glândulas fúndicas no estômago e ele precisa, pelo menos, a cada 2 anos repetir a endoscopia.
Certo.
E aí se faz uma biópsia dos maiores e tal, mas dificilmente ele vai virar câncer.
Houve uma pergunta também antes, né? A ouvinte que tinha referido à questão da hérnia, ela falou também de um saco, de algumas bolsas que aparecem no intestino. Isso é comum? O que, que pode caracterizar aparecimento de vesículas, talvez? Tem essa...
Não, pelo que eu entendi, parece que ela tem um aumento da ampola retal, que aí retém as fezes, endurece. Na Bahia, no Brasil, existe muitos pacientes assim com doença de Chagas, doença do barbeiro. Então, faz parte da investigação também isso.
3328-7666, quase as últimas participações, estamos quase concluindo aqui esse bate-papo muito interessante, esclarecedor para os ouvintes do Saúde no Ar, nesta manhã aqui de quinta-feira, conversando com o doutor Humberto, falando sobre endoscopia e outros problemas do aparelho digestivo. Tem a pergunta da Ana Pimentel, lá do bairro de São Caetano. Oi, Ana.
Oi, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. É o seguinte, eu quero fazer 2 perguntinhas.
Fica à vontade.
A primeira é que eu já estive a fazer esse exame de colonoscopia. Esse ano já fui 2 vezes quando cheguei lá e foi por plano de saúde, né? Porque eu sou cardíaca e sou diabética. E disse que a primeira vez eu já estava preparada para fazer o exame. Aí disse que porque eu não podia fazer, porque tinha que ter uma vaga reservada no UTI. A segunda vez ele disse que podia fazer, que eu ia ficar internada durante o dia, entrava de manhã e saía de tarde, né? A mesma coisa. Houve um problema aí que eles não puderam fazer por causa desse problema de vaga no UTI. E eu já tá com 2 vezes. Eu acho que eu tô desistindo. A menina quer remarcar de novo, mas acho que eu não vou fazer mais, não. Uhum. Já tá com 2 vezes que eu vou fazer esse exame. Parece que é uma coisa. Uhum. Nunca consigo.
O que será que tá acontecendo, hein, Ana?
É, eu não sei. Não sei se é pra eu não fazer ou vai acontecer alguma coisa.
Tá. Cuidado.
Vida.
Certo.
E a segunda pergunta, ele já explicou aí sobre essa coloscopia, eu vi direitinho.
Sim.
Tem pessoas que é difícil mesmo para fazer esse exame. Viu? Eu quero, sobre a última pergunta, é que eu tive há mais de 15 anos, eu tive problema de tireoide.
Sim.
E eu fiz tratamento os 2 anos, tomando um remédio de 50, e minha tireoide redimiu, né? Eu parei até, a médica suspendeu até os remédios. Mas ultimamente eu tô com muita queda de cabelo e as unhas sempre lascando, partindo assim, abrindo
Ida.
No meio.
Okay.
Eu queria saber dele se isso pode ter, tá voltando essa coisa. Eu tô com o médico marcado já, endoscopia okay. Agora pro dia 11.
Vamos.
E eu vou falar isso, mas queria que ele me explicasse um pouco aí.
Tá bom, não vai desistir não, né? Às vezes desiste mesmo, a dificuldade. Mas foi excesso de cuidado aí no caso da ouvinte?
Não, na realidade é o seguinte, é como eu falei anteriormente, o exame em si é um exame relativamente simples, uhum. Né? Existem os riscos? Existem. Então, assim, se uma paciente apresenta problemas clínicos, cardíacos, diabetes, neurológicos e tal, você não vai se arriscar a fazer um exame eletivo, né? Um exame programado, colocando a vida da pessoa em risco, sem uma vaga de UTI e tudo mais. Se fosse uma coisa de urgência, de vida ou morte, tudo menos mal, mas eletivamente programado. Então, assim, seja lá onde ela estiver fazendo, o pessoal está tendo todo o cuidado possível,
claro.
Prevendo, mesmo que seja muito raro, mas prevendo alguma complicação. Agora, com relação à tireoide, realmente foge ao meu,
então, tá.
Minha capacidade, aí eu preferia não opinar.
Claro, vai ficar para uma outra oportunidade esse tema tireoide, que já esteve aqui também no Saúde Noir, pode voltar a qualquer momento também, vamos dar esse toque aí à nossa produção. O Luiz Nery, lá de Paripe, última pergunta do programa de hoje. Alô, Luiz, bom dia.
Alô, bom dia. Parabéns pelo programa.
Obrigado.
Olha, eu queria fazer uma pergunta, porque eu recentemente eu fiz um exame, né, e o otorrino constatou que eu estava com um refluxo esofágico, né, com esofagite.
Sim.
E eu tenho um catarro desagradável no esôfago, aquele catarro colado. Eu queria saber do médico aí se isso é causado pela esofagite, se essa doença é grave ou se não é, doutor. Parabéns, doutor. Isso é muito comunicativo, doutor.
Com certeza, obrigado.
Nery provavelmente deve ter mais de 50 anos.
Uhum.
Né? Nessa faixa etária, existe normalmente uma queixa de secreção espessa na garganta. Né? Muitos pacientes se queixam disso. Alguns pacientes são ex-fumantes. Né? Também pode ser relacionado ao refluxo. O refluxo, a doença do refluxo é o quê? É o ácido do estômago que sobe em direção à garganta.
E é tão comum, acabou aparecendo aqui, porque sempre aparece.
Então, muitas pessoas sentem rouquidão durante a manhã, acordam sufocado durante a noite, queimou. Então, essas são as queixas clássicas da doença do refluxo. Outros pacientes têm dor no peito, parecendo infarto, também pode ser associado ao refluxo. Essa queixa que ele falou, isso é muito comum após 50 anos. É a pessoa que tem aquela secreção espessa e tal. E muitas vezes é relacionado ao refluxo e muitas vezes não é relacionado ao refluxo.
Mas ele falou que aparece no esôfago e sem endoscopia poderia ter.
Não, ele sente uma secreção no interior da garganta, uma secreção espessa. Né? Muitos pacientes se queixam disso mesmo. E muitas vezes não é relacionado ao refluxo. Né? O que eu sempre recomendo para os meus pacientes é ingerir bastante líquido.
Teve um ouvinte, não um ouvinte necessariamente, mas uma pessoa que trabalha até aqui conosco na rádio, que disse que por uma questão de gastrite fez um tratamento e fez cerca de 10 endoscopias ao longo da vida. E tem uma preocupação, será que assim como o raio-x e outros procedimentos que tem um certo controle da quantidade, a endoscopia, o excesso de endoscopia, pode trazer algum problema?
Nenhum.
Pronto.
Nenhum.
Então, não tem.
Curto e grosso.
Quantas forem necessárias.
Você pode fazer uma de manhã, outra de tarde, outra de noite.
Isso não vai trazer nenhum.
É lógico, é evidente que o que complica aí são as condições clínicas do paciente. Então, aquele paciente que chega com hemorragia, né? Você não vai simplesmente pegar esse paciente e imediatamente fazer uma endoscopia. Por quê? Porque você, o que é que você vai achar no endoscopia? Você pode achar varizes de esôfago, que é comum em pessoas que têm doença da esquistossomose, pessoas que têm cirrose. Então, assim, se você vai fazer uma endoscopia e lá tem varizes de esôfago sangrando, que você precisa fazer um tratamento. Durante o tratamento, ele pode sangrar mais ainda. Se ele tiver muito anêmico, ele morre. Então, assim, um paciente com hemorragia digestiva, que é muito comum a gente encontrar no centro de hemorragia digestiva do Roberto Santos.
Sim.
Esse paciente tem que ser avaliado, fazer uns exames de laboratório, e a depender da quantidade da anemia dele, você faz uma transfusão de sangue para depois fazer uma endoscopia. Então, assim, esse cuidado, em alguns casos, tem que ser feito. Agora, o exame em si de endoscopia não vai causar mal nenhum a ninguém.
A gente quer agradecer já, mas ainda uma última palavra, as considerações finais, do médico endoscopista Humberto Luciano do Rosário, como falou e ouvinte. Eu também reafirmo a clareza das informações que foram colocadas aqui, mas dizer dessa dificuldade que muitas vezes a população encontra, ou no setor privado, ou no setor público, de encontrar um serviço de saúde. E doutor Humberto também tem uma passagem nessa parte de direção, né? O conhecimento também nessa área. Qual é o desafio do gerenciamento da gestão hospitalar para dar conta disso tudo, né?
Na realidade, Patrícia, a saúde no mundo inteiro, não é no Brasil não, ela está ficando impagável. Impagável, porque assim, a cada dia que se passa, coisas mais sofisticadas são produzidas. Vou te dar um exemplo simplório, né? Por exemplo, existe um exame do aparelho digestivo chamado cápsula endoscópica.
Isso.
A cápsula endoscópica é um comprimido grande, que a pessoa engole e ele vai tirando 500 fotos. É uma mini câmera fotográfica. Que vai tirando foto, e aí quando identifica alguma coisa, lógico, ele tem muitas, as indicações são bem específicas. E quando você tem a indicação de um ferimento, tá, você pode indicar uma cirurgia, um tratamento e tudo mais. Um comprimidozinho desse custa R$3.000.
Imagina. Claro, então, assim, seria interessante que toda a população pudesse fazer, mas aí...
Mas tem no serviço público. É um exame que tem no serviço público. Agora, a indicação tem que ser muito bem indicada por causa do custo. Então, assim, hoje em dia, você administrar os recursos, se você ver qualquer governo que entre, seja ele do município, do estado, do governo federal, a janela de pedrada é a saúde. Porque é impossível você, por exemplo, catéteres de cardiologia que bota estente no coração, custa uma fábula. Tem catéteres que bota na aorta que custa R$80.000. Então, assim, o custo da saúde, principalmente de materiais, é inimaginável. Você não faz ideia do custo. A gente usa muito uma medicaçãozinha de pacientes que têm varizes de esôfago e que sangra, então a gente precisa baixar uma pressão específica no aparelho digestivo. Então, usa uma medicaçãozinha, uma ampola e meia a cada 6 horas. Cada ampola dessa custa R$300. Né? Câncer de mama, por exemplo, existe tratamento de câncer de mama que a pessoa toma uma ampola por mês. Cada ampola é R$18.000. Então, assim, fica um custo para o governo, não é para a pessoa só, não, para o governo, para a população. É uma coisa impagável. Então, assim, no mundo inteiro, a grande queixa é nós temos que ter uma parcimônia. Existe uma polêmica que eu queria assim, comentar bem rapidamente, que é polêmico, né? Mas, por exemplo, os médicos cubanos, né? Existe, talvez a forma como foi feita, talvez tenha sido meio estranha. Mas assim, o trabalho que se faz na base, na saúde básica, de orientar, de não beber água sem filtrar. Então, assim, isso facilita muito a não ter problema no futuro. Então, assim, essa saúde básica, que custa bem mais barato, isso é super importante que isso seja bem batido, que é o que vai diminuir o custo lá na frente.
E a importância da saúde preventiva também, que cada um assuma também um pouco da responsabilidade com relação à sua saúde. A gente agradece ao médico Humberto Luciano do Rosário Souza, endoscopista, que nos deu o prazer dessa visita, desse bate-papo, suas considerações finais, seu recado, enfim, o microfone do Saúde no Ar está à sua disposição nesse momento.
Ok. Não, eu que agradeço, eu acho que vale muito a pena a gente sempre estar participando, dando uma opinião, as pessoas muitas vezes ficam desinformadas, até de onde se faz exame, de onde se faz as coisas. Agora, sim, é aquela coisa, a endoscopia, como qualquer outro exame, são exames complementares. O mais importante é a relação com o seu médico, ver, entender o que é. Até porque Vou dizer aleatoriamente. Uma cidade fictícia chamada XYZ no interior. Uma cidade de 5 mil habitantes. Não tem como ter endoscopia, colonoscopia e tudo mais. Então, a participação do profissional que vai avaliar para depois ter indicar ou não, ou até fazer um tratamento sem exame, o nome do exame é exame complementar. Ou seja, complementar a uma conversa, a um diálogo, né? Então, não vamos pedir exame para todo mundo que... Não dá, ninguém aguenta.
E nem exame desnecessário. Muito obrigada mais uma vez.